Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Biscoitos Zezé, Ux, Terra Sol e Cressol. Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. 11 horas 4 minutos. Está começando o Chamada Geral desta sexta-feira, dia 7 de outubro. Uma sexta de céu nublado em Caxias do Sul e 12 graus de temperatura. Você participa mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 996901220. E a partir de agora, as principais notícias desta manhã. Uma bebê foi jogada da janela do apartamento em Caxias do Sul pelo próprio pai e a repórter Aline Ecker conversou com a jovem que salvou a criança. O que essa jovem contou, Aline? Bom dia.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Nós fomos até a rua onde a bebê de 5 meses morava e foi salva por essa jovem de 18 anos, que é uma atendente de telemarketing. Ela estava de folga ontem e conseguiu conversar com o pai da menina para evitar que ele jogasse ela em cima de uma grade pontiaguda que ficava bem abaixo da janela do apartamento, né, do primeiro andar onde eles moravam, no bairro Cidade Nova. Ela contou que ela decidiu acompanhar a irmã, que foi chamada até o apartamento. A irmã dela mora no apartamento, foi chamada até lá com relatos de vizinhos de que tinha muitos gritos vindo de um dos apartamentos do primeiro andar. Quando elas chegaram até o local, elas perceberam que era, então, desse pai, esse homem de 28 anos, e que elas ouviam o choro incessante da menina. A menina chorava muito, essa bebê. E elas acionaram, então, a irmã mais velha dela, de 32 anos, acionou a Brigada Militar, o SAMU, e ligou para a mãe desse rapaz, porque esse rapaz, ele morou 10 anos ali naquele apartamento com a mãe, aí tinha um relacionamento com a mãe da bebê, e tinha saído dali e retornou há cerca de 10 a 15 dias, segundo essas vizinhas. Então, enquanto ele estava dentro do apartamento, elas ouviam o choro, elas não sabiam ainda o que estava acontecendo, mas chegou um amigo dele, que a mãe dele pediu que fosse até ali para tentar acalmar ele. Quando esse amigo foi até a porta do apartamento e bateu, ele abriu a janela que estava fechada, a janela do primeiro andar, de frente para a rua, e começou a ameaçar jogar a bebê pela janela. Ele estava com um facão numa das mãos, segurando a menina no outro braço, e em determinado momento ele colocou a menina para fora da janela, segurando a menina pelos braços. Bem abaixo dessa janela, que tem de 3 a 4 metros de altura, tem essa grade com pontas, né, pontiaguda. E a moça, então, ela relata que ela pediu, preferiu não se identificar, mas ela relatou que ela foi conversando com ele, ela conhece ele, né, era vizinho do bairro. Ela foi conversando com ele, acalmando ele, pedindo para que ele, então, jogasse a menina para um canto mais fora da grade. E quando ela viu que ele ia jogar, ela ergueu as mãos e pegou a menina um pouco acima dessa grade, evitando que a menina se machucasse. Ela disse que ela ficou em estado de choque, pegou a menina no colo, levou até o apartamento, um dos apartamentos, para acalmar a menina, olhou para ver se a bebê não estava machucada, ela tinha alguns ferimentos na cabeça. E aí agora, então, a delegacia, né, de polícia vai investigar, segundo a delegada Thalita, delegada de proteção à criança e adolescente, Thalita Andrick, esses ferimentos devem ser anteriores, né, podem ter sido causados ontem, mas não da queda, porque a menina realmente foi pega no ar por essa jovem que estava lá, estava de folga, mas estava lá por um acaso, né, foi acompanhar a irmã. E o pai dessa menina, ele se jogou assim que a Brigada Militar chegou e agora ele está hospitalizado sob custódia da polícia e será preso assim que sair do hospital.
Ok, Aline Ecker, obrigada pelas informações, né? Que história horrível. E essa jovem, um anjo que apareceu, né, para ajudar a salvar essa criança. 11 e 8, 12 graus a temperatura em Caxias do Sul. O Ministério Público Federal estuda recorrer da absolvição de traficante internacional em júri realizado em Caxias do Sul. Leonardo Lopes.
O Ministério Público Federal se manifestou na manhã de hoje sobre o resultado do júri de Jarvis Ximenes Pavão, esse traficante internacional que passou por 3 dias de julgamento aqui na Justiça Federal de Caxias do Sul. Ele foi condenado a 23 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão pela acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Porém, ele foi absolvido pelos jurados da acusação de homicídio qualificado. É desta absolvição que o Ministério Público está estudando recorrer. É uma possibilidade que o Ministério Público, então, planeja para os próximos meses. Sobre o julgamento, Jarvis Ximenes Pavão é um traficante que tem atuação no Paraguai e no Brasil. Ele está recolhido na Penitenciária Federal de Brasília. Foi de lá que ele acompanhou esse julgamento por videoconferência. Esse julgamento é relativo à Operação Matriz, organizada pela Polícia Federal e que teve 45 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal. Sobre o júri, foi apenas do Pavão, porque esse processo foi dividido para ter mais celeridade na justiça. O advogado de defesa, Fábio Mendes Figueiredo, também afirma que irá recorrer da decisão dos jurados. Ele acredita que o réu deveria ter sido inocentado também das acusações por tráfico, pois não teriam provas suficientes para essa condenação de 23 anos que aconteceu ontem aqui em Caxias do Sul, Juliana.
Obrigada, Leonardo Lopes. 11:10, 12 graus a temperatura em Caxias do Sul. Polícia Civil trata como execução a morte de um jovem de 25 anos, alvo de 14 disparos, em Bento Gonçalves. Pedro Zanrosso.
Douglas Antônio Menegoto, de 25 anos, aguardava para jogar futebol no horário das 7:30 de ontem, quando foi morto por 2 homens encapuzados que entraram na quadra de esportes e efetuaram os disparos. A Polícia Civil trata o caso como execução porque todos os cerca de 14 tiros efetuados dentro da quadra, localizada na rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, foram direcionados a Douglas. Ainda de acordo com o titular da primeira Delegacia de Polícia Civil de Bento Gonçalves, Renato Nobre, os suspeitos seguiram atirando mesmo com o corpo já caído no chão. Agentes policiais chegaram a realizar buscas logo após o crime, mas ninguém foi preso. A perícia também esteve no local e imagens de câmeras de segurança vão auxiliar nas investigações. Segundo o delegado Nobre, os atiradores estavam encapuzados e usavam máscaras de proteção contra a Covid-19. De acordo com uma testemunha, um grupo pequeno de pessoas estava na quadra aguardando a sua vez de jogar. Entre eles, Douglas, que frequentava a quadra de esportes com certa regularidade para jogos durante a semana. Segundo o delegado, ele possuía diversos antecedentes por tráfico de drogas e receptação e também era investigado pela Polícia Civil.
Obrigada, Pedro. 11:11, 12 graus segue a temperatura em Caxias do Sul. Guardas municipais de Caxias começam a atuar oficialmente com câmeras no corpo na segunda-feira. Milena Schaefer.
40 equipamentos serão utilizados nos diferentes turnos de serviço, mas não cobrem todo o efetivo atual. Segundo o diretor interino da instituição, Alexandre Rodrigues Silveira, o uso das câmeras afixadas ao corpo será preferencialmente destinado a agentes que estiverem atuando nas viaturas ou em pontos de ação que costumam ter mais ocorrências, como a Praça Dante Alighieri. Durante o período de capacitação e testes dos agentes, alguns pontos, segundo o diretor interino, já chamam atenção, especialmente em relação ao apoio prestado pelas imagens no momento de elucidar alguma ocorrência, sendo esse um dos principais motivos para adesão a essa tecnologia. A partir da oficialização do uso dos equipamentos, as imagens não serão mais acessíveis aos agentes. Ao encerrar o turno de trabalho, o agente deverá retirar o equipamento do colete, devolver a uma central que realiza o download automático das imagens e ficarão estas armazenadas, então, por 45 dias. O acesso será restrito e somente em casos de requisição da Polícia Civil, Promotoria de Justiça, Ministério Público ou da própria Corregedoria da Guarda Municipal. Um investimento de R$ 252 mil da Prefeitura, também foram adquiridas 40 câmeras para as viaturas. Estas já operam na cidade, ao todo são 10 viaturas com 4 câmeras cada uma, sendo uma uma em cada lateral do veículo, uma na parte frontal e a outra voltada para o registro do que ocorre no interior do veículo. Paralelamente ao início oficial do uso das câmeras fixadas ao corpo, também na segunda-feira ocorre uma reunião com 40 novos guardas nomeados pela Prefeitura. O encontro vai ser às 14h no auditório do Centro Administrativo Municipal. A lista de chamada está no edital publicado no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira. São profissionais de outras áreas que foram chamados aí para atender a essa demanda do município. Eles vão passar por um curso de formação para a Guarda Civil Municipal com 1.200 horas aula dentro de 5 meses. Cada guarda vai receber também um kit com fardamento e equipamento para o trabalho, que custa aproximadamente R$16 mil. E quem não puder participar dessa reunião na segunda-feira tem 15 dias a contar da data do edital para comparecer à Diretoria de Recursos Humanos. Segundo a Prefeitura, os procedimentos de posse e entrada em exercício podem levar até 45 dias.
Obrigada, Milena. 11h14, você está acompanhando o Chamada Geral para Supermercados Andreassa, para toda a família. Marcas de quem decide 2022. Zezé é a marca que mais cresce na preferência dos gaúchos. Toyota Corolla Sedan XEI e Corolla Cross XRE 2023, a pronta entrega na Terra Sol, em Caxias e Bento. E Cressol, cooperativismo de crédito que realiza sonhos. Entre em contato pelo número 54-3028-8659. Ministério Público denuncia 4 pessoas por sequestro relâmpago de professora em Vacaria. De volta, Leonardo Lopes.
Este caso, que teve bastante repercussão e agora está indo para a justiça, né? Tem todos os trâmites necessários. 3 mulheres e 1 homem foram denunciados por esse sequestro relâmpago contra esta professora em Vacaria. Conforme o Ministério Público, 3 dos acusados praticaram a extorsão e esse roubo triplamente majorado sobre as ordens da 4ª denunciada. Essa denúncia acontece 22 dias após essa sequência de crimes que aconteceu em 14 de setembro. O Ministério Público de Vacaria relata que os criminosos abordaram essa professora de 44 anos em frente ao colégio que ela trabalhava no centro de Vacaria, por volta da 1h da tarde. Eles usaram um canivete para ameaçar a professora e obrigaram a entrar no carro, passando a rodar com ela pela cidade. Os denunciados obrigaram a professora a fazer uma transferência por Pix de R$ 1.500 e também a agrediram e roubaram o seu celular e outros pertences. No total, a vítima ficou cerca de 1 hora sob a ameaça das assaltantes. Esses 4 denunciados são 2 mulheres de 25 e 27 anos, naturais de Vacaria e que possuem antecedentes criminais por desobediência e lesões corporais, uma mulher de 37 anos, que é natural da Palestina e não possuía histórico policial, e um homem de 21 anos, que é auxiliar de serviços gerais e também não tinha antecedentes. Esses 4 denunciados estão presos preventivamente, enquanto então segue o processo deste sequestro relâmpago em Vacaria, Juliana.
Obrigada, Leonardo Lopes. 11h16, 12 graus, segue a temperatura em Caxias do Sul. BR-116 coleciona gargalos, mas o novo contorno rodoviário de Caxias ainda é um sonho distante. André Fiedler.
Pois é, Juliana, quem utiliza a BR-116 em horários de pico, tanto no início da manhã quanto no fim da tarde, já conhece, né, essa realidade. Pontos como, por exemplo, acesso a Ana Rec, ao bairro Serrano, São Cristóvão, região do Monumento ao Imigrante, assim como a região ali de Santa Corona, entroncamento com a Avenida São Leopoldo, são pontos já com formação de filas, né? Pontos já tradicionais, assim como o bairro Planalto, né? Por exemplo, que geram muito transtorno e aumentam o tempo de deslocamento dos motoristas. Nós acompanhamos esse comportamento do trânsito em algumas manhãs, nas últimas semanas, e também conversamos com alguns motoristas e alguns relatos que vieram, por exemplo, que as sinaleiras acabam causando esse gargalo, né, na opinião dos motoristas. E de fato, muita dessa retenção ocorre em cruzamentos com semáforo. E esse é um ponto que vem sendo apontado também pela Polícia Rodoviária Federal já há algum tempo, que a Polícia Rodoviária vem trabalhando com o município e com o DENIT para tentar encontrar soluções que melhorem a fluidez da rodovia. Entre o fim de agosto e início de setembro, por exemplo, teve um semáforo no bairro São Cristóvão para a travessia de pedestres que deixou de funcionar com os ciclos programados, né, como é tradicional, e passou a funcionar apenas com um botão para a travessia de pedestre. Isso já deu uma melhorada ali naquele ponto, mas ainda faltaria muito para resolver esse problema. O secretário de trânsito aqui de Caxias do Sul, Alfonso Willenbring, ele diz que, apesar do impacto no fluxo, semáforos são necessários na rodovia, né? Porque tem muito movimento e muitos cruzamentos. Mas ainda assim, esse impacto acaba acontecendo e causando bastante transtorno. E aí, claro que a rodovia também precisaria de outras melhorias, como viadutos, alguns pontos com rotatórias. São questões que até estão em tratativas. Existem projetos como o viaduto no acesso à ANAREC, no cruzamento com a Perimetral Norte, na Zona Sul com a Rua Pedro Olavo Hoffmann, mas segundo o engenheiro da unidade do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Vacaria, Daniel Benck, são assuntos que ainda não tem nenhuma definição, algo mais concreto para que saia de fato do papel. Isso vale também para a questão do bairro Planalto, que embora tenha um projeto avançado, o município não tem data para licitar, porque existe toda essa dificuldade com relação ao preço do asfalto e a falta de interesse das empresas nas licitações. Por isso, o município está reavaliando essas questões. Agora, o projeto mais definitivo, né, que poderia aliviar mesmo a situação da BR-116, é a criação do chamado, a construção, né, do chamado contorno rodoviário sul, que ligaria a região do Campos 8, passando pela BR-116, depois pela Rota do Sol, e depois foi acrescentado no projeto dos anos 2000 uma extensão até a região de Parada Cristal. Isso desviaria a BR-116 da área urbana e poderia aliviar bastante o fluxo. Segundo a secretária do Planejamento aqui de Caxias do Sul, Margarete Bender, o que se conseguiu fazer até agora é a titulação de áreas desocupadas por onde essa perimetral vai passar. Mas, por enquanto, que existe apenas um projeto básico, não tem projeto executivo, muito menos orçamento, e o município pediu para o DENIT novos estudos a respeito desse novo contorno, Juliana.
Obrigada, André Fiedler. 11h20, temperatura subindo em Caxias do Sul, agora os termômetros marcam 13 graus. Na região, 13 graus também em Bento Gonçalves e Flores da Cunha, Gramado e Canela nas Hortências com 12 graus e Farroupilha com 14 graus. Porto Alegre, a capital, tem termômetros marcando 19 graus nesta manhã, que é de céu nublado aqui em Caxias do Sul. E nós vamos conferir com Cléo Kuhn a previsão do tempo para Alfa Laboratório, para a vida inteira. Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. Cléo.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo para sábado no estado está indicando muito bom durante o dia e ainda à noite para a maior parte do estado do Rio Grande do Sul, já que a gente tem a chuva começando à noite na metade sul, ou melhor dizendo, na fronteira com o Uruguai, e aí entre a noite de sábado e a madrugada de domingo é que a chuva ganha um pouquinho mais de consistência. Pelo menos a gente tem essa sugestão olhando os simuladores. Chama a atenção dos ouvintes para a expectativa que a gente tem de que a chuva que a gente vai ter ali na madrugada e manhã de domingo não será uma chuva volumosa e vai passar rapidamente sobre o estado, que ela pega a madrugada e manhã de domingo, a parte centro-sul, vamos dizer assim, e o norte do estado mais no começo da tarde de sábado e depois na tarde de domingo, e depois o tempo está melhorando. Então, quer dizer, vejam, tem um domínio grande da massa de ar seco no sábado, tem pouquíssima chuva no domingo e entre segunda e terça, algumas poucas áreas de chuva e na maior parte da segunda e da terça-feira o tempo fica seco aqui no estado. Tempo seco está previsto para a quarta e a quinta-feira, inclusive com temperaturas um pouco mais baixas. Depois as temperaturas entre a sexta e o sábado dão uma subida. Domingo está mostrando algumas pancadas de chuva, ou pelo menos tem essa sugestão de algumas pancadas de chuva na metade norte do estado. Então não se espera para a semana que vem um período bom de chuva para o estado. E quanto às temperaturas, elas seguem medianas. Segue essa sensação de frio de manhã e à tarde. A temperatura no termômetro até sobe um pouquinho, mas a gente não tem nenhuma sensação de calor esperada, pelo menos pelo que se viu até agora.
11h23, você está ouvindo Chamada Geral, primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha. A técnica é de Adão Oliveira. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no Pioneiro em GZH e participa pelo WhatsApp 996901220. Chamada Geral tem a parceria de Supermercados Andreaça, para toda a família. Marcas de quem decide 2022. Zezé é a marca que mais cresce na preferência dos gaúchos. Toyota Corolla Sedan XEI e Corolla Cross XRE 2023, a pronta entrega na Terra Sol em Caxias e Bento. E Cressol, cooperativismo de crédito que realiza sonhos. Entre em contato pelo número 54-3028-8659. Manhã de céu nublado em Caxias do Sul e a temperatura em 13 graus nesta manhã. Nós vamos para o intervalo e na sequência tem estreia aqui no Chamada Geral, na Gaúcha Serra. É o quadro Educação em Pauta, depois do intervalo.
Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você, com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Bolsonaro é mentiroso.
A economia está bombando.
Bolsonaro é incompetente.
Eu não crio emprego.
Bolsonaro é violento.
Eu quero todo mundo armado.
Vagabunda!
É você, mais idiota!
Bolsonaro é desumano.
Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe.
Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro.
Super Andreasa tem qualidade, tem variedade, tem mais economia.
E tem diversos cortes de carnes em todas as lojas. Em nosso açougue tem carne de novilho jovem, frango, suína e muita, muita qualidade para você fazer aquela receita saborosa.
Tem qualidade, tem variedade, tem Super Andreasa pra toda a família.
SIC Caxias do Sul apresenta Encontro de Gigantes, especial 10 anos Gaúcha Serra. Com o tema especial, o futuro pelo olhar dos gigantes. Convidados, Daniel Randon, Eduardo Colombo, Gelson Castelan e James Bellini. Com mediação de Babiana Munhol. Dia 18 de outubro no auditório da SIC Caxias, a partir das 7h30. Ingressos antecipados no site siccaxias.org.br. Patrocínio, Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha cuidado. Cuidar dos seus olhos. Escolha ser você. UCS. Vestibular 2023. Inscreva-se. Unimed Nordeste RS. 50 anos unidos pelo cuidado. Realização Gaúcha Serra.
Coligação PLPP e Republicanos.
Eu quero primeiramente agradecer aos 51 milhões de brasileiros e brasileiras que acreditaram em mim no último dia 2 de outubro. Mas agora temos o segundo momento. O segundo turno, que será dia 30 de outubro. Uma caminhada até lá. Eu peço a vocês que continuem trabalhando insistentemente com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, para mostrar para ele que o Brasil está dando certo.
Bolsonaro 22. A edição 2022 do Congresso Movergs terá nomes de peso, como o filósofo Luiz Felipe Pondé, o CEO do Rock in Rio Luiz Justo e o vice-presidente da Madeira Madeira Santiago Pons, apresentando o case Cabe Casa, um grande encontro sobre a compra como experiência no setor moveleiro, dia 11 de outubro, no Hotel da Londer, em Bento Gonçalves. Inscreva-se acessando movergs.com.br/congresso.
11h28 de volta com chamada geral para Super Andreassa. Tem qualidade, tem variedade e tem economia para toda a família. Uns preferem doce, outros salgado, mas sabe o que todo mundo gosta? De família reunida e gostinho de casa. Isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de 50 anos com os seus clássicos como o folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Corolla XEI e Corolla XRE 2023 com as três primeiras revisões grátis e taxa zero na Terra Sol Toyota. E Cressol, cooperativismo de crédito que realiza sonhos. Entre em contato pelo número 54-3028-8659. Manhã de tempo instável, céu nublado em Caxias do Sul, 13 graus a temperatura. E nós vamos às ruas, é hora de conferir as informações de trânsito, a movimentação nesta sexta-feira. André Fiedler, bom dia.
Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Eu falo da área central de Caxias do Sul e tenho um alerta para quem trafega pela rua Pinheiro Machado, principalmente no cruzamento com a rua Borges de Medeiros, mas a Borges não chega a ter tanto impacto. É um trabalho de substituição do poste do semáforo que tem nesse cruzamento. E aí, como as equipes estão trabalhando, tem caminhões, a faixa da esquerda da Pinheiro Machado está interrompida nesse momento. Essa substituição ocorre porque o poste está danificado. Aparentemente houve algum acidente ao longo da madrugada e isso deixou o poste torto sem exibir corretamente até a sinalização, né, do semáforo. Ele está mais voltado para o chão, né? Os motoristas até conseguem ver, mas está mal posicionado. Então agora as equipes da Secretaria de Trânsito trabalham para implantar esse novo poste, um trabalho que até costuma levar aí alguns minutos, porque demanda bastante intervenção, né? Cavocar a calçada para implantar o poste e depois substituir o semáforo. Importante, então, que os motoristas tenham atenção, embora não tenha lentidão, um impacto significativo no trânsito da Pinheiro Machado. Na área mais central da cidade também, ruas Garibaldi e já para o bairro São Pelegrino, Feijó Júnior, com pontos de movimentação um pouco mais acentuada, sem lentidão também. E uma informação importante para a região do bairro Ana Rec, né? Já está em operação o conjunto de semáforos que foi implantado no cruzamento da Avenida Rio Branco com as ruas João Andriolo e João Albé. Esses equipamentos foram acionados hoje às 8 horas da manhã. Importante, então, que os motoristas tenham atenção. Já é mais para a área urbana, ali mais central de Ana Rec. E também houve troca de sentido no tráfego da rua João Albé, que passa a ser de mão única no sentido Avenida Rio Branco até a Avenida Orestes Albé. A rua João Andriolo permanece com um duplo sentido, Juliana.
Obrigada, André. André Fiedler com as informações do trânsito para a Serra Química. Tudo para limpeza na Serra Química. Produtos da Serra, fábrica e loja na Avenida Salgado Filho, em Caxias do Sul. 11h31, vamos agora conferir o mercado financeiro. Dólar comercial nesta manhã em baixa de 0,13%, cotado a R$ 5,20. E o euro em baixa de 0,39%, valendo R$ 5,08. E a Bovespa agora operando em baixa de 0,3%, alcançando 117.208 pontos. Os indicadores econômicos são para a Escola Adventista de Caxias do Sul, muito além do ensino. Viesser Engenharia, a nossa maior inovação é construir o futuro agora. E CDL Caxias do Sul, apoiando o seu negócio. Além de farmácia Nato Farma, há 40 anos manipulando medicamentos e dermocosméticos com qualidade e segurança. 11h32, vamos para um intervalo comercial, a gente volta na sequência com mais informações aqui no Chamada Geral.
Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há mais de 50 anos.
A prisão do Lula foi uma grande armação política para tirá-lo da eleição de 2018. Ele liderava as pesquisas quando foi condenado sem crime e sem prova por um juiz suspeito, que depois virou ministro de Bolsonaro. Mas a verdade apareceu e Lula venceu todos os processos, reconhecido até na ONU. Nessa eleição ainda vão inventar muita mentira contra ele, mas o povo não se engana. Agora é Lula presidente, o Brasil da esperança.
No Super Andreasa tem qualidade, tem variedade, tem mais economia.
E tem diversos cortes de carnes em todas as lojas. Em nosso açougue tem carne de novilho jovem, frango, suína e muita, muita qualidade para você fazer aquela receita saborosa.
Tem qualidade, tem variedade, no Super
A gente seguiu em frente, nós vamos nos reencontrar novamente. Garibaldi te espera pra celebrar a vida. Vem na Champ, diversão, cultura e gastronomia. Vamos me dar a alegria de viver cada momento com celebrar e agradecer.
De 6 a 30 de outubro em Garibaldi. Patrocínio SIC de Garibaldi e Madem. Realização SEC Prefeitura de Garibaldi. Beba com moderação.
Vem na Champ.
Coligação PLPP e Republicanos.
O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu.
As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso.
Bolsonaro 22.
SIC Caxias do Sul apresenta Encontro de Gigantes, especial 10 anos Gaúcha Serra, com o tema especial O Futuro pelo Olhar dos Gigantes. Convidados: Daniel Randon, Eduardo Colombo, Gelson Castelan e James Bellini. E mediação de Babiana Munhol. Dia 18 de outubro, no auditório da SIC Caxias, a partir das 7h30. Ingressos antecipados no site siccaxias.org.br. Patrocínio Super Andreaça, para toda a família. Sicredi Pioneira, 120 anos. RPP Construtora. Projetos inovadores, construções inteligentes. Realização Gaúcha Serra.
Exame de DNA em uma semana? Sim. Agora o Alfa faz teste de paternidade com resultado em 7 dias. O setor de genética e biologia molecular do Alfa tem o único aparelho do Rio Grande do Sul capaz de realizar exames de paternidade de forma totalmente automatizada. Assim, o exame pode ser feito em muito menos tempo, com resultado preciso e máxima discrição. Para informações e agendamentos, ligue 3290-3000. Alfa Laboratório. Para a vida inteira.
Você sabia que andando de táxi, além de preço justo, você conta com carros em ótimo estado de conservação, comodidade e rastreamento simultâneo? Ainda, se esquecer pertences no interior, possuímos uma central para te ajudar a localizar. Baixe nosso aplicativo ou chame pelo fone 54-3211-4141. Rádio Táxi Cocaver. É mais que aplicativo, é táxi.
De volta com Chamada Geral aqui na Gaúcha Serra, 102.7 FM para Supermercados Andreaça, para toda a família. Marcas de quem decide 2022, Zezé é a marca que mais cresce na preferência dos gaúchos. Toyota Corolla Sedan XEI e Corolla Cross XRE 2023, a pronta entrega na Terra Sol em Caxias e Bento. E Cressol, cooperativismo de crédito que realiza sonhos. Entre em contato pelo número 54-3028-8659. Manhã de céu nublado em Caxias do Sul, 13 graus é a temperatura.
Educação em pauta.
Nós temos estreia hoje aqui na Gaúcha Serra, é o projeto Educação em Pauta, que nos próximos 5 meses vai abordar este importante tema. A primeira reportagem da série é sobre saúde mental e as repórteres Aline Ecker e Flávia Noal foram conhecer projetos em escolas de Caxias que trabalham as dificuldades emocionais. Bom dia, gurias.
Bom dia, Juliana.
Juliana, é que o isolamento social, as aulas à distância e a perda do contato presencial, somados ao estresse e medo de contaminação de Covid-19, geraram reflexos que se mantêm nas salas de aula mesmo após o enfraquecimento da pandemia. São unânimes os relatos de aumento de casos de dificuldades emocionais, tanto entre professores quanto entre os estudantes nas redes de ensino aqui de Caxias do Sul.
A estudante Kathleen de Lima, de 16 anos, passou a ter crises de ansiedade na pandemia. Quando ela fala desse período, Juliana e Aline, a expressão dela parece endurecer, fica com o corpo mais rígido e os olhos paralisados nas lembranças.
A pandemia em si foi um momento bem difícil. Diversas crises de ansiedade. Eu lembro de nunca conseguir vir buscar as atividades da escola e pensar coisas ruins em si. Eu lembro que quando eu vim dizer o meu problema para a diretora, ela me acolheu, ela conversou comigo. Ela entendeu o meu problema e disse que a gente poderia ir com calma. O apoio em si da direção foi muito bom naquele momento.
Além do tratamento individualizado, ela tem recebido apoio da escola em que estuda, Alberto Pasqualini. A direção e professores montaram um projeto chamado Acolher, Educar e Transformar. Ele é composto por diversas iniciativas que passam por diferentes disciplinas.
A diretora Gabriela Reginato conta que a iniciativa surgiu depois da percepção do aumento dos casos de ansiedade e depressão na escola, que estavam levando os alunos a terem sintomas físicos, como dores de estômago, falta de ar e automutilação.
Por mais que a gente entenda que isso é um problema não só da escola, é um problema que aconteceu na sociedade, na família, mas a escola é o espaço que o aluno tem para manifestar também essas emoções. Então a gente precisa acolher.
Outra escola que se movimentou em torno do assunto é a Tancredo Neves. Essa escola solicitou à Fundação Marco Polo uma psicóloga. Segundo o diretor Wagner Peruso, essas intervenções ajudaram a reduzir os conflitos que muitas vezes terminavam até em agressões físicas.
Tenho a impressão que a escola passa a ter essa função social também, para além de ensinar, mediar leitura, escrita, pensamento lógico, também de contribuir um pouquinho para a harmonia da comunidade.
Pesquisas do Instituto Península, que realiza estudos sobre os cenários em sala de aula em nível nacional, mostram que a saúde emocional dos professores também se tornou uma preocupação maior. A coordenadora de conteúdo e formadora da plataforma Vivecer do Instituto, Silva Brem, aponta dois focos para a reversão desse desgaste emocional, na gestão escolar e na relação dos professores com o grupo de alunos.
É como se a gente mudasse uma chavinha no jeito da gente olhar para os alunos e para os professores, né? Então a gente passa a usar uma lente que a gente tem chamado de cultura do acolhimento. Então não é uma prática, por exemplo, quando a gente fala em acolhimento, é muito comum a gente pensar, então uma semana do abraço, uma semana, né, que a gente para a escola para fazer atividades gostosas entre todo mundo, pode haver isso também. Agora, o mais importante é esse olhar para uma mudança das relações na escola.
E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a psicóloga Natália do Prado, que trabalha nesse projeto que nós mencionamos com estudantes da Escola Tancredo Neves. Natália, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Chamada Geral da Gaúcha Serra. Eu quero começar te perguntando qual é o impacto das dificuldades emocionais no processo de aprendizagem.
Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Então, sabemos que a emoção, ela dirige, conduz e guia a cognição. Não se pode compreender a aprendizagem sem reconhecer o papel dela em tão importante função adaptativa humana. Então, a compreensão das emoções, ela pode contribuir para melhorias na educação, proporcionando um estado emocional que favoreça a aprendizagem nas diferentes etapas da escolarização. Por isso, a importância de ter uma psicóloga no ambiente escolar, para tentarmos auxiliarmos os nossos jovens, os alfabetizando emocionalmente. E aí, Flávia, você pode me perguntar por que a inteligência emocional é tão importante. Sabemos que pessoas emocionalmente inteligentes são mais confiantes, motivadas, avaliam constantemente suas atitudes e pensamentos, e elas se relacionam de maneira mais equilibrada e conseguem encarar situações difíceis com mais facilidade, possuindo grande capacidade de superação.
Natália, é possível recuperar o que aconteceu com os estudantes, essas crises de ansiedade, de depressão? É possível fazer alguma coisa para que eles tenham uma saúde emocional, mental melhor agora nos próximos anos? O que pode ser feito? Por quem? Pais, professores, direção de escolas? Como esse movimento pode ser feito?
Então, a educação emocional, ela traz grande contribuição para a escola, apoiando professores, pais, alunos, no conhecimento das próprias emoções, justamente nesse controle emocional, no reconhecimento das situações que se apresentam, como estímulos para determinadas emoções que interferem no processo, sim, de ensino e aprendizagem. Daí, aprender a lidar com esses estímulos e com as respectivas emoções provocadas por eles é importante também, o que eu sempre digo, que primeiro a gente precisa olhar, que a gente aprenda a lidar com as nossas próprias emoções, voltado aos professores, né, à instituição, sobre a importância de cuidar de si para podermos cuidarmos do outro. O outro são as crianças e os adolescentes da escola, para que possamos compreender e dar atenção aos sentimentos de nossos alunos, descobrindo como tocar sua sensibilidade, quer seja para desarmá-los emocionalmente, quer seja para motivá-los ao aprendizado. É importante as escolas darem mais espaço para a área da educação emocional. E aí, por isso, nesse retorno às aulas, esse contato social, nós estamos utilizando algumas estratégias, como o projeto mesmo, o projeto Escolas, utilizando roda de conversa, trabalhos em grupos, dinâmicas, justamente trabalhando esse desenvolvimento emocional.
Sim. Natália, muito obrigada por nos atender nesta manhã e trazer esses esclarecimentos. Um bom dia, bom final de semana.
Obrigada, um abraço, tchau, tchau.
Essa então é a primeira reportagem da série desse projeto Educação em Pauta. Agradeço a Aline e a Flávia pela iniciativa, tema tão importante que precisa, né, estar em pauta. Obrigada, gurias, e parabéns pela iniciativa. 11h45, vamos agora conferir a previsão do tempo. Cléo Kuhn de volta para atualizar as informações nesta manhã aqui. É de céu nublado aqui em Caxias do Sul e 13 graus a temperatura. Cléo Kuhn falando para Alfa Laboratório, para a vida inteira, e Pioneer Joalheria e Ótica. O melhor presente é estar ao lado de quem se ama.
A previsão do tempo está indicando para o estado um domínio expressivo da massa de ar seco neste sábado, na imensa maioria das áreas do estado, ou dá para a gente dizer em todo o estado, já que tem previsão de chuva no sábado, mas é à noite praticamente, na fronteira com o Uruguai. E depois, ao longo do domingo, madrugada e manhã, é que esse sistema se espalha um pouco sobre o estado e já vai embora durante o período da tarde. Então a gente não tem assim uma situação de umidade que chegue para ficar. Depois a gente vai para segunda e terça-feira. A segunda começa com tempo seco, tem alguma chuva à tarde e à noite. Na terça-feira tem alguma chuva madrugada e manhã. Terça-feira de tarde a chuva está indo embora. Então a gente tem aí alguma chuva no começo da semana que vem, segunda de tarde até terça de manhã. E mesmo assim, são chuvas muito fracas. E depois um comportamento de tempo mais seco que vai dominar a quarta e vai até sábado. Esse final de primavera e início praticamente de verão que não apresentam uma situação boa de chuva para o estado do Rio Grande do Sul.
Obrigada, Cléo, com as informações da previsão do tempo aqui no Chamada Geral. Lembrando, destacando que esse projeto, a reportagem que a Flávia Noal e a Aline Ecker trouxeram há pouco, Educação em Pauta, vai estar também no Pioneiro, na edição impressa, e no Pioneiro em GZH. 11h47, agora a gente fala de esporte. Destaques do Paixão Caju chegando com ele, Rodolfo Grande, bom dia.
Muito bom dia, Juliana, bom dia aos ouvintes que acompanham a Chamada Geral. O Paixão Caju de hoje começa com o Caxias, que tem novo executivo de futebol apresentado. E quem chega com as informações do Estádio Centenário é o Marcelo Rocha.
O Caxias apresentou oficialmente agora pela manhã aqui no Estádio Centenário o novo executivo de futebol, Marcelo Segurado, que fez nesta temporada a participação na equipe do Santa Cruz de Pernambuco. O novo profissional do Caxias, que fala de já ter conhecimento de muita coisa do Estádio Centenário, do que acontece no Clube Grená e de como vai trabalhar a temporada de 2023, pensando inicialmente no Campeonato Gaúcho, até porque o estadual é que dará para a equipe do Caxias garantias em relação ao calendário de 2024. Pensando em montagem de time, Marcelo Segurado falou que pretende montar um time mais nacional, que consiga entender tanto a competição com a característica do Rio Grande do Sul, mas também competição como a Série D e principalmente as fases de mata-mata, onde o Caxias tem parado nas últimas temporadas. Além de Segurado, o Caxias também trabalha na busca por reforços, mas segundo o próprio executivo, esse momento com os campeonatos nacionais de Série A e Série B se encerrando, as negociações ainda estão no ritmo bem mais lento daquilo que se imaginava para esse momento.
Tá então Marcelo Rocha com as novidades do Caxias e agora mudando de lado o assunto ao Juventude. E voltamos com Marcelo Rocha, que traz também as informações do lado alviverde.
O Juventude realizou treinamento agora pela manhã no CT da equipe alviverde. O técnico interino Lucas Anella ainda não define a equipe que começa o confronto contra o Santos na próxima segunda-feira, porque tem trabalhos no fim de semana antes da viagem para São Paulo. O time que pode contar com os retornos nessa partida do goleiro Pegorari e também do Vitor Mendes, que cumpriram suspensão contra o Corinthians e estão trabalhando normalmente. Também jogadores que estavam no departamento médico já estão trabalhando com o grupo de atletas. O desfalque, a princípio, é do Marlon, que segue fora. Até mesmo o Anderson Leite, que está em recuperação, pode aparecer entre os relacionados. A lista definitiva só sairá no fim de semana, mas o Juventude trabalha, inclusive, com a possibilidade da manutenção da equipe que começou o confronto contra o Corinthians quando empatou pelo placar de 2-2.
Tá então Marcelo Rocha com as novidades do Juventude, mais informações sobre a dupla Caju no Pioneiro em GZH e às 8 da noite no Show dos Esportes. E agora para encerrar, o assunto é a dupla Grenal e quem chega com as informações de Porto Alegre é o Bruno Flores.
O Grêmio está encerrando neste momento, com portões fechados, o último treino antes de enfrentar o Londrina neste sábado às 16h30 no Estádio do Café no Paraná. E o técnico Renato Portaluppi vai fazer uma mudança na equipe. Ainda sem marcar gols pela camisa gremista, Guilherme será sacado da equipe para a entrada de Tassiano, que terá como função atacar pelo lado direito, mas também ser cuidadoso com a recomposição defensiva. Assim, Biel será deslocado para jogar pelo lado esquerdo de ataque. O time do Grêmio deve ser confirmado amanhã uma hora antes do jogo, com Breno, Edilson, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Vila Sante, Bitello e Lucas Leiva jogando mais adiantado novamente, Tassiano pela direita, Biel pela esquerda e Diego Souza no comando de ataque. O Internacional vai treinar hoje à tarde, às 13h30, e o técnico Mano Menezes ainda vai manter mistério a respeito de uma dúvida na equipe. Depena volta ao time e titular. Assim, Maurício ou Alan Patrick devem dar lugar para a entrada do uruguaio. Johnny, que também está de volta depois de cumprir suspensão, naturalmente retorna ao time na vaga de Edenilson. Com as informações da dupla Grenal, Bruno Flores.
Perfeito, valeu Bruno Flores com os boletins da dupla Grenal, mais informações de Grêmio e de Inter, logo mais no Esportes ao meio-dia. Por hoje então era isso, Júlia, volto contigo, abraço e bom final de semana.
Valeu Rodolfo Grande, bom final de semana para ti também. Sempre trazendo aqui os destaques do Paixão Caju e os destaques da dupla Grenal foram para Papel Brás, produtos para embalagens. 11h52, intervalo e já voltamos.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Fala, presidente Lula.
Você sabe que quando eu governei esse país, a vida da família melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade.
Agora é Lula presidente.
SIC Caxias do Sul apresenta Encontro de Gigantes, especial 10 anos Gaúcha Serra, com o tema especial O Futuro pelo Olhar dos Gigantes. Convidados: Daniel Randon, Eduardo Colombo, Gelson Castelan e James Bellini. E mediação de Babiana Munhol. Dia 18 de outubro, no auditório da SIC Caxias, a partir das 7h30. Ingressos antecipados no site siccaxias.org.br. Patrocínio Super Andreaça, para toda a família. Sicredi Pioneira, 120 anos. RPP Construtora. Projetos inovadores, construções inteligentes. Realização Gaúcha Serra.
Coligação PLPP e Republicanos.
Eu quero primeiramente agradecer aos 51 milhões de brasileiros e brasileiras que acreditaram em mim no último dia 2 de outubro. Mas agora temos o segundo momento, o segundo turno, que será dia 30 de outubro. Uma caminhada até lá. Eu peço a vocês que continuem trabalhando insistentemente com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, para mostrar para ele que o Brasil está dando certo.
Bolsonaro 22.
Para quem escuta além das dores, para quem sente além da intuição, para quem abraça além da causa. Essa é uma homenagem para valorizar quem se dedica por inteiro, para quem tem gosto pelo cuidado, para quem vê além do diagnóstico. 18 de outubro, Dia do Médico. Um agradecimento especial aos médicos que fazem da Dr. Clean uma das maiores operadoras de planos de saúde do Rio Grande do Sul. Dr. Clean, o plano é simples. Viver bem.
Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papel Brás. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papel Brás, produtos para embalagens, no Pio 10, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Ambientes limpos e acolhedores, onde as pessoas têm prazer em estar. É nisso que a Serra Química acredita. Encontre na fábrica própria e na loja produtos de limpeza que deixam a sua casa e o seu ambiente de trabalho brilhando e com um cheirinho agradável no ar. Produtos da Serra é na Serra Química, Avenida Salgado Filho, 1380, em Caxias, com estacionamento em frente à loja. Tudo para o bem-estar você encontra na Serra Química, no bairro Salgado Filho, Caxias.
Chamada geral de hoje vai ficando por aqui, agradecendo Super Andreaça, Zezé, Terra Sol e Cressol. Até segunda-feira, tchau!
Chamada geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreaça, Biscoitos Zezé, Ux, Terra Sol e Cressol.